Estamos conversando com a doutora Marta Santos Paes, que é representante especial do secretário-geral para violências contra crianças. Muito obrigado por estar aqui e falar conosco.
Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui.
Eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre o relatório sobre abusos sexuais e pornografia infantil. E o relatório menciona que muitos dos casos de abusos e imagens pornográficas, eles são tão acessíveis, existem tantos deles, que é muito difícil que a polícia possa investigar esses casos de maneira tradicional. Então, qual seria a melhor maneira de combater a exploração infantil no que diz respeito ao abuso sexual e pornografia?
Bem, antes de mais, o relatório foi apresentado aqui nas Nações Unidas pela relatora nacional holandesa sobre violência sexual e pornografia infantil das crianças na Holanda. Trata-se de uma instituição independente que é a única que existe no país, no mundo. Perdão, portanto, a única que existe no mundo dedicada unicamente a este tema. Por isso o relatório é extremamente importante, porque dá-nos uma visão não só das medidas legislativas e de políticas públicas adotadas pelo governo holandês, mas também pelos grandes desafios que não têm fronteiras, justamente como acaba de mencionar. Quando são feitas fotografias, imagens de uma criança, por exemplo, a tomar banho numa banheira, podemos pensar que se trata de um momento alegre em que uma família celebra justamente ter uma criança e brincar com a criança que está no banho. Mas a manipulação da imagem pode ter consequências extraordinariamente negativas para essa criança. A imagem pode ser transmitida através da internet ou de redes, utilizando as novas tecnologias, para qualquer parte do mundo, e pode ser manipulada de forma profundamente negativa para a criança. Noutras circunstâncias, infelizmente, existem casos em que a criança é abusada sexualmente e durante uma situação, por exemplo, de violação, é fotografada e essas fotografias são também transmitidas. Portanto, nós temos dois problemas. Um é que, na maior parte dos casos, nós podemos estar confrontados com circunstâncias em que a criança se encontra num ambiente extremamente privado da família, de uma instituição de proteção, por exemplo, numa creche onde os pais deixam os seus filhos durante o dia, enquanto estão a trabalhar, convencidos que a criança está a ter o melhor cuidado, a melhor atenção e que está a crescer com confiança e com respeito pela sua dignidade, mas existem situações de abuso de crianças, justamente também nessas circunstâncias, no quadro da escola, etc. E quando os profissionais que são escolhidos para apoiar a criança abusam dessa situação de confiança e de poder e de responsabilidade para fotografar a criança em situações profundamente negativas para a imagem da criança e violando a sua integridade física através do abuso sexual da criança, então aí estamos noutro domínio em que essas imagens poderão, mais uma vez, chegar às mãos de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo e ser repetidamente transmitida para muitos outros utilizadores, e nós não sabemos por quantos anos elas vão estar num contexto público, sem que a criança vítima se dê conta. Muitas vezes o abuso tem lugar relativamente a crianças de uma idade extremamente baixa, às vezes bebés, que obviamente não têm capacidade de se queixar, não têm capacidade de formular sequer o que é que lhes aconteceu e não têm referência de quem está, no fundo, para os apoiar, porque são as pessoas de quem se esperaria a proteção da criança, que são justamente os atores desta situação de violação. Portanto, é difícil, mas ao mesmo tempo o que o relatório reconhece é que, ao colocar estas imagens num ambiente de acesso público, quando a polícia tem suspeita de que alguém possa estar ligado a uma rede de acesso a imagens, de distribuição de imagem, de pornografia infantil, dá muitas pistas que podem permitir que a polícia possa investigar quem são as pessoas responsáveis e quem são os membros da rede a que essa pessoa está ligada. Foi justamente isso que se passou na Holanda. E este relatório, que obviamente reflete a ação do governo holandês e a ação da relatora nacional holandesa nesta área, acabou por ter um impacto e uma importância acrescida justamente por se ter sido desenvolvido ao mesmo tempo que um caso dramático teve lugar numa creche onde crianças de extrema tenra idade foram violadas sexualmente, a mais pequenina com apenas 19 dias, a mais velha com menos de 4 anos de idade. Portanto, situações absolutamente dramáticas. Mas pelo facto de as imagens terem sido postas neste universo tecnológico, permitiu a que a polícia internacional, através da sua cooperação reforçada, tivesse identificado alguns dados que lhe permitiram chegar à rede que estava a disponibilizar e a multiplicar a distribuição destas imagens. Portanto, é difícil, é um desafio, mas é possível. Segundo ponto, nós normalmente falamos dos grandes riscos que as novas tecnologias colocam, e eles são dramáticos, obviamente. Mas há duas dimensões que nós temos de reconhecer. Uma é que um telefone celular, todos nós temos hoje em dia, pode ser o mecanismo de captar uma imagem e de transmitir a imagem. Portanto, há um risco em cada vizinho nosso, em cada membro da nossa família, não? Mas segundo, estes mecanismos, estes utensílios, para um jovem, são parte do seu cotidiano tradicional. E nós verificamos que, sobretudo, os adolescentes utilizam as novas tecnologias como nós respiramos o ar de cada dia. E, portanto, é fundamental não desperdiçar a oportunidade de investir na formação, na educação, no apoio aos jovens, para que possam saber dos riscos que podem colocar-se no seu cotidiano e justamente possam limitá-los, e em segundo lugar, para que eles próprios possam ser uma linha de defesa e de prevenção da violação dos seus direitos, possam apoiar os seus colegas, possam alertar os membros das suas famílias, possam de alguma forma dar confiança aos seus pais, que às vezes não conhecem as novas tecnologias nem as tratam desta forma tão intensa como os jovens fazem hoje em dia.
É interessante essa questão, né, da educação versus o combate policial. Ou seja, qual dos dois é mais eficiente? A gente sabe que muitas vezes essas questões de abuso sexual, sexual ou não, da criança, são muito ligados a questões culturais, às vezes, não é?
Quer dizer, um reconhecimento que nós temos de fazer é que a violência da criança e a violência sexual da criança ocorre em todas as classes sociais, ocorre em todos os países do mundo, ocorre em todos os contextos, mesmo aqueles onde a criança, em princípio, estaria mais protegida. Por exemplo, na Europa, de acordo com estudos desenvolvidos, que nós vemos repetidos em muitos outros países do mundo, mais de 75% dos casos de violência sexual da criança ocorrem no seio da família ou no contexto de instituições onde a criança deveria ser particularmente protegida. Portanto, não há nenhum padrão particularmente grave onde a violência sexual, a pornografia infantil, o abuso da criança em redes de prostituição seja necessariamente mais presente. Mas é verdade que existem fatores de risco, não é? Quando nós conhecemos que, em inúmeros países, as crianças, por falta de meios económicos das suas famílias, não conseguem entrar na escola ou manter a sua vida escolar, porque a escola é distante, porque o transporte para chegar à escola é extremamente caro, porque os materiais escolares são completamente inacessíveis e as famílias não podem cobrir os custos envolvidos. Então a criança está muito mais disponível e é muito mais vulnerável a ser seduzida para participar em atividades que podem pôr a criança em risco. E, por exemplo, temos, sem dúvida, situações de prostituição que acabam por ocorrer porque não há alternativas de outra forma. Mas isso não é desculpa. Ou seja, a proteção dos direitos da criança é um imperativo fundamental para toda a gente. E justamente nessas circunstâncias nós temos de garantir que o Estado tem os meios suficientes para poder apoiar as famílias que podem estar num risco mais alto de pôr as suas crianças em situação de violação e de abuso como estas de que estamos a falar. E isso significa que não podemos simplesmente pensar que é no seio de cada país que as soluções são encontradas. Muitas vezes temos de promover soluções de cooperação internacional e de apoio aos países mais pobres para que justamente possam dar prioridade à proteção da criança no quadro da sua cooperação internacional. Portanto, são questões que, além do mais, têm um impacto económico muito alto. Às vezes nós esquecemos esta dimensão, não é? Mas quando uma criança é violada e por esse facto não pode participar na vida escolar, não vai alcançar uma formação suficiente para poder participar participar no desenvolvimento da sua comunidade, da sua sociedade. Nós estamos, na verdade, a limitar o potencial humano da sociedade no seu todo. E quando pensamos nos serviços necessários que vão ser fundamentais para recuperar e assegurar a reintegração dessa criança em termos de serviços médicos, de apoio social, de reintegração a longo prazo, os custos são extremamente elevados. Portanto, a verdade é que ao investir na prevenção, nós poupamos. E muitas vezes esquecemos essa dimensão.
O relatório fala muito da importância da investigação, ou então que existam mais pesquisas a respeito dessa situação, visto que existem muito poucos números. Não é uma dificuldade de obter esses números reais dessa realidade. Porque existe a diferença do tráfico de crianças, né, e a comercialização dessas imagens e a realidade onde essas imagens são produzidas no seio familiar por pessoas, digamos, de confiança. Qual é a porcentagem dessa? Existe algum estudo que mostre?
Nós não temos dados. Justamente é por isso que o relatório que acaba de ser lançado reafirma, reconhece mais uma vez um desafio que nós todos reconhecemos, que é o facto de ser na clandestinidade que a violação dos direitos da criança tem lugar. E justamente estas de que estamos a falar hoje aqui são ainda mais clandestinas, seja porque elas ocorrem na privacidade da casa, da família, ou porque ocorrem na privacidade de uma instituição de proteção da criança, seja porque os indivíduos que querem fotografar e utilizar as fotografias da criança sabem perfeitamente que é contrário à lei e, portanto, vão tentar fazê-lo de forma a não serem identificados, não serem punidos e continuarem na plena impunidade. E, portanto, é muito difícil identificar os números. Quais são os números de que dispomos? Nós dispomos desses números quando a criança é trazida a um hospital. E existe um registro do que se passou e talvez a investigação do que ocorreu. Infelizmente, nem sempre existe a investigação de vida. E, portanto, é fundamental, e esta é uma das recomendações do estudo, que obviamente nós possamos investir na formação dos profissionais envolvidos, por exemplo, os enfermeiros, os médicos, que fazem o acompanhamento da criança vítima que é trazida aos seus cuidados médicos. Temos os casos em que a criança ou alguém que apoia a criança vem à polícia para fazer queixa do que ocorreu. É fundamental que a polícia disponha dos meios suficientes para fazer a investigação e esteja conectada a entidades policiais no seio do país e de outros países para que possamos verificar se aquele caso faz parte de uma rede mais ampla e justamente tenhamos todas as pistas que sejam necessárias. Mas quando olhamos para os casos registados no hospital ou na polícia, para utilizar estas duas fontes de informação, a verdade é que eles são uma pontinha de um universo que é muitíssimo mais amplo e profundo. Portanto, é fundamental que nós, todas as instituições do Estado e da sociedade civil possam colaborar para que nós tenhamos não só uma indicação mais profunda da magnitude do problema de que estamos a tratar, mas fundamentalmente possamos identificar as crianças vítimas para as poder apoiar, não só na recuperação imediata do trauma que sofreram, mas na reintegração a longo prazo na sua vida, para olharem o futuro com uma confiança diferente. Porque uma criança que é violada no seio da família ou no seio da instituição em que esperaria ser protegida e ter todo o apoio, obviamente que não vai olhar a vida da mesma forma que uma criança que não passa por essa situação. Não vai ter relações pessoais da mesma forma, possivelmente vai ter dificuldade em fundar uma família mais tarde, vai ter relações com colegas de trabalho de outra natureza e se calhar a sua autoestima vai estar tão debilitada que vai ser muito difícil confrontar as dificuldades da vida com a confiança que seria esperada. Portanto, esse investimento a longo prazo é absolutamente fundamental e nós temos, os números são importantes para apoiar a criança.
Ou seja, esses efeitos possíveis na vida futura dessa criança varia de acordo com a realidade do abuso que ela sofreu? Existe algum estudo sobre os efeitos, sobre como vive essa criança na sua vida adulta?
Existem alguns, mas muito limitados, estudos que olham o percurso da criança ao longo da vida. Mas o que se verifica é que quando a criança é apoiada no momento justo e da forma correta, e acompanhada na sua reintegração, o seu futuro pode ser radioso, pode ser confiante, pode ser promissor. Quando isso não acontece, o risco de a criança vir a ser vitimizada noutras circunstâncias semelhantes no decurso da sua vida são muito fortes e, infelizmente, há outro dado que é extremamente lamentável, mas que é confirmado pelos estudos que existem, é que existe uma percentagem de crianças que foram vítimas durante a sua infância que se tornam violadores quando são adultos, justamente porque não foram acompanhados nesse percurso. Portanto, não é uma questão só de apoiar no momento quem é vítima, mas é de prevenir a repetição de situações futuras que vão multiplicar-se, obviamente, em número e no seu impacto em muitas outras crianças. É esse o efeito que nós queremos prevenir com este investimento e com a sensibilização que estamos a promover ao falar do relatório que acaba de ser lançado, que obviamente é um relatório extremamente importante, extremamente rico, mas que sobretudo nos dá um instrumento fundamental para alertar muito mais pessoas, não só na Holanda, mas em todos os países do mundo.
A senhora poderia falar um pouquinho dessa realidade nos países de língua portuguesa, no Brasil, nos países africanos e em Portugal?
Sim, como tu gostas. A primeira coisa é que os países de língua portuguesa não são uma exceção em relação aos desafios que acabámos de abordar. E obviamente que também nestes países existem grandes oportunidades. Por exemplo, todos eles, com exceção de São Tomé e Príncipe, ratificaram já o protocolo adicional à Convenção dos Direitos da Criança sobre a Prostituição e a Pornografia Infantis, que é um texto adotado pelas As Nações Unidas, de grande importância, porque dá uma orientação para os Estados sobre o tipo de legislação que é necessária para criminalizar os abusos sexuais, situações de violência sexual, para promover cooperação entre autoridades judiciais e policiais para uma investigação profunda e para combater a impunidade, mas que também ajuda os Estados no desenvolvimento, na promoção de campanhas de informação, de sensibilização, inclusive para apoiar a criança vítima, a criança que é testemunha de situações de violência sexual e a criança que não sofreu e que não queremos que venha a sofrer. Portanto, começando por um tratado que une todos os países, com exceção de um, nós temos uma situação extremamente importante. Todos estes países adotaram também importantes peças legislativas a nível nacional. E, justamente, só para dar alguns exemplos, Angola tem uma Constituição recente em que o reconhecimento dos direitos da criança é extremamente importante, incluindo o combate a todas as situações de violência e de abuso. O Brasil é bem conhecido pela sua excelente Constituição, que, aliás, foi desenvolvida ao mesmo tempo que estava a ser redigida a Convenção dos Direitos da Criança e que tem neste quadro medidas de extrema importância, e a Constituição e a legislação portuguesa são igualmente fortes nesta área. Terceiro ponto que queria sublinhar. O Brasil teve um papel de liderazgo ao organizar em 2008 o 3º Congresso Mundial contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Um congresso que contou com a participação praticamente de todos os países do mundo, de um amplo número de representações da sociedade civil e de uma forma extremamente inovadora também com a participação de jovens de diferentes partes do mundo que vieram partilhar as suas preocupações, os seus receios, as suas hesitações, mas também as suas altas expectativas sobre a ação que os governos têm de adotar para fazer face a este flagelo, e entre eles uma representação dos jovens de países de língua portuguesa fantásticos e extremamente inspiradores. Portanto, existem importantes instrumentos que obviamente agora temos de aplicar, temos de desenvolver, temos de dar a conhecer para que possam ser um instrumento no cotidiano de todas as pessoas, não ser só para celebrar algo de abstrato e de formal. Mas ao lado destes importantes desenvolvimentos, os desafios não são diferentes. Nos países de língua portuguesa, como aliás em países de todas as outras partes do mundo, é extremamente limitado o número de mecanismos que existem para que a criança que é vítima de uma situação de abuso sexual saiba onde se pode dirigir, com que ajuda vai poder contar, que garantias tem de que o seu nome, o seu domicílio não vão ser tornados públicos, por exemplo, pela imprensa, que não vai sofrer estigmatização ou não vai ter um risco de sofrer represálias porque acusou o professor ou acusou o treinador na área do desporto, da escola ou de outra instituição. E, portanto, infelizmente, se nós não ajudarmos a estabelecer instituições que estão preparadas para escutar a criança, o que a criança diz e o que a criança tem medo de contar, se nós não tivermos profissionais suficientemente formados para poder ler, através de um desenho de uma criança, todo o trauma que lhe vai na alma e acompanhar a sua recuperação e reintegração, então vamos falhar na nossa intervenção. E nos países de língua portuguesa, eu creio que existe uma enorme oportunidade de, unindo os seus esforços, ajudar a desenvolver uma plataforma de diretivas, de orientações, de princípios de formação profissional para todas as pessoas que trabalham com a criança ou para a criança, que de facto podem vir a ser uma referência para países noutras áreas do mundo. E por isso eu tenho extrema confiança que no quadro da CPLP a temática dos direitos da criança possa vir a ganhar uma prioridade mais visível, seja mais central, e que justamente a proteção da criança contra a violência possa alcançar, possa transformar-se num tema sistemático das grandes cimeiras que são organizadas e das diferentes dimensões que são tratadas pelos países membros da CPLP.
Muito obrigada, Marta Santos Pais, por essa presença. Muito obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada.